Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 288. O time de Renato Portaluppi venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, 2-0 no Atlético Paranaense, com gols dos gringos Cristaldo e Soteldo, com assistências dos gringos Pavon e Vilhaçante. O Grêmio chega a 3 pontos na tabela e no momento ocupa a 8ª colocação. Últimos dias, últimas horas da janela de transferências e o departamento de futebol trabalha todo vapor para anunciar contratações e tem novidade, o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro está chegando e Gabriel Grando está indo para a Raposa. Edenilson, próximo de ser anunciado. Isso e muito mais a partir de agora, ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Keke. Fala, Keke, aquele abraço.
Fala, Bruno. Abraço pra ti, João, torcedor gremista. Feliz com a vitória do Grêmio. Confesso que me surpreendeu. Achei que o jogo ia ser bem mais duro. A gente tinha projetado, né, no último podcast, um jogo duríssimo. E o Grêmio melhorou, o Grêmio competiu. O Renato fez algumas mudanças no time. E eu saí da arena ontem bem contente com o que eu vi, né? Vi um time correndo, competindo e, enfim, ganhando de um adversário que... era duro. Sobre a janela de transferências, estou ansiosa, ansiosíssima para ver o que o Grêmio vai me aprontar e até sexta-feira.
João Vitor Teixeira, repórter de GE.Globo, nosso JVT. Fala, Joãozito, aquele abraço.
Fala, Bruno, Keke, todos que estão nos escutando. É uma janela aí que se encerra na sexta-feira já, que esquentou para o Grêmio nesses últimos dias, né? Grêmio fechando com algumas contratações. E o campo vem dando alguns recados pro Renato, e vem dando alguns resultados aí, voltou a dar resultados, na verdade. Acho que o campo fala sempre mais alto, né?
João Vitor Teixeira, Ketelin Rodrigues, eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Juntos formamos o podcast do Grêmio, o trio titular, neste episódio 288. É muito bom ganhar. Ainda mais do Atlético Paranaense, que fez 4 na largada. É bom ganhar sem sofrer gols, com a atuação destacada de alguns jogadores, mas na nossa reunião de pauta antes do podcast definimos que o mais importante no momento são as últimas horas de janela. Por isso vamos começar com estes assuntos o nosso podcast. João Vitor Teixeira, Ketelin Rodrigues, o Grêmio contratou Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, por empréstimo até o fim do ano com opção de compra e liberou para a Raposa Gabriel Grando nos mesmos moldes. Empréstimo até o fim do ano com opção de compra.
É isso, Bruno. Exatamente. Primeiro pelo Rafael, né? O Grêmio faz uma troca simples até o fim do ano, uma troca por empréstimo com o Rafael Cabral. Rafael Cabral que não estava muito bem agora no Cruzeiro, ele teve uma falha importante no jogo da Sul-Americana e que ficou marcado, principalmente com a torcida estava pegando o pé. Perdeu espaço, ele chegou a ter interesse de outros clubes brasileiros, que acabou não acertando, e o Grêmio encaminhou nessas últimas horas aí essa troca simples, chega aí para disputar a vaga por titularidade, né? O Grando até então era terceiro goleiro, foi o titular no ano passado, depois da saída do Adriel. Enfim, esse ano ele perdeu espaço, quem mais jogou foi o Kaique Marquezin, a gente pode considerar ele terceiro goleiro, apesar de que o Renato vinha fazendo um revezamento no goleiro reserva que ele levava para os jogos. Vai para novos ares agora tentar disputar a titularidade no Cruzeiro, e o Rafael Cabral vem para disputar titularidade no Grêmio, algo importante, algo curioso assim, né? O Grêmio, em relação ao ano passado, e até o ano ainda anterior, o Grêmio faz uma reformulação na posição de goleiros, né? O Grêmio chegou a ter 3 goleiros da base e agora são 3 goleiros que não são formados na base do Grêmio, né? Que é o Marquezinho, Rafael Cabral e o Kaique. Antes tinha o Breno, tinha o Grando, enfim. O Breno tem contrato de empréstimo com o time da Itália, que me fugiu o nome.
O Bari,
até o meio do ano. A tendência é que ele não retorne, o Grêmio vai tentar ou estender esse empréstimo ou negociar ele com outro clube. O Chapecó, o Grando, volta no final do ano e aí vamos ver qual vai ser o futuro dele. E o outro caso mais recente também é o Edenilson. O Grêmio deve, não sei se anunciar, mas fechar de fato a contratação. O Grêmio está com um acerto muito encaminhado com o Edenilson. pode até anunciar nessa quinta-feira ainda. O Renato até chegou a falar, né, que o dia de hoje era crucial, porque tem até sexta-feira para o jogador para anunciar e sair no bid, né? Então, o Denilson também está vindo para o Grêmio. Fez 60 jogos, chegou no Atlético Mineiro em 2022, fez 60 jogos, fez marcou 3 gols e deu 2 assistências. Não foi muito bem no Atlético Mineiro, não vai deixar saudades para a torcida atleticana. Lembrando que ele disputou 6 temporadas no Inter, né, no rival. Foram 306 jogos e 48 gols, se não me falha a memória. Então é um jogador aí que vem para reforçar o meio-campo. Não é aquele primeiro volante, mas é um jogador que pode atuar numa segunda ou até na terceira função do meio-campo ali com o Renato.
Em seguida, vamos trazer informações também sobre a tentativa do Grêmio para o Jemerson, mas agora nós vamos dar informação para os pitacos, para a nossa opinião. Ketelin Rodrigues, Rafael Cabral por Gabriel Grando, ganha Grêmio ou ganha Cruzeiro ou fica no empate?
Eu acho que ganha o Cruzeiro.
O Cruzeiro?
O Cruzeiro. Eu acho o Grando um melhor goleiro que o Rafael. É mais novo, inclusive. Tem a crescer mais ainda. Eu acho que o Grando foi, para mim, o menor dos problemas do Grêmio ano passado. Ele vazou bastante, mas foi importantíssimo em vários momentos, inclusive decisivos de Copa do Brasil e defendendo pênalti e tudo mais. Teve uma fama de chama-gol, né? Mas muito por hoje a gente vê muito por conta do sistema defensivo do Grêmio, porque troca goleiro e o Grêmio continua vazando. Para mim, dos três que o Grêmio tem hoje, talvez o Grando tecnicamente seja o melhor, o mais confiável. Então, para mim, eu tô vivendo... A impressão que eu tenho é que o Grêmio tá fazendo a mesma coisa que fez com o Júlio César, quando trouxe o Júlio César do Fluminense. E aí a gente teve 3 goleiros que não serviam um. Quando era o Júlio César, o Vanderlei e o Paulo Vitor. Agora a gente vai ter o Marquezinho, o Kaique e o Rafael do Cruzeiro. Para mim, não tenho nenhuma. Posso calar minha boca aqui daqui uns dias, como calei com o Diego Costa. Não tenho nenhuma esperança do Rafael. Nenhuma. Talvez eu esteja frustrada, porque eu imaginava, né, que o Grêmio pudesse ir atrás do Marcelo Groi, mesmo que no meio do ano. Mas se for para trazer goleiro, é aquilo que eu falo desde o ano passado. Se for para trazer um goleiro, que seja um goleiro titular. Não que vá brigar por posição, porque se for brigar por posição, então deixa os que tem aí para brigar. Sabe, não traz mais um para número. É o contratar por contratar. Para mim, o Rafael vem para ser número. Pode ser que seja o titular, mas não por mérito, mas sim demérito dos outros, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho.
Então tu não enxergas o Rafael Cabral como um titular do Grêmio já nos próximos jogos?
Eu acho que ele vai ser por conta de oportunidade, porque os outros dois se mostraram insuficientes. Então vamos dar oportunidade para quem tá vindo e mostrar trabalho, mas não que ele venha para resolver o problema do Grêmio, acho que não.
Eu penso bem diferente da Keck. Eu penso que ganha o Grêmio. Gabriel Grando era o terceiro goleiro, estava aí à espera de propostas e não chegou nada para o Grêmio, nada atrativo para o Grêmio, diferente do Breno, né, que foi para o Bari e o João resumiu a situação. Inclusive o Breno tem sondagens de outros clubes e pode ser negociado dentro do futebol europeu e o Grêmio lucraria uma grana. Chegou pouco ou nada para o Gabriel Grando, que considera um goleiro inconfiável. Desde o ano passado, do ano retrasado, desde os primeiros podcasts, quando eu comecei aqui na casa, eu dizia, olha, o Grêmio precisa de um goleiro confiável, eu não tenho confiança nem no Grando, nem no Breno, precisa, e inúmeras vezes falamos sobre isso. E o Rafael Cabral é um goleiro experiente, que vivia uma má fase no Atlético Mineiro, falhou na Sul-Americana, falhou na final do Mineiro contra o Atlético Mineiro, não tinha mais clima na Raposa, mas penso ser um acerto do Grêmio. Troca um terceiro goleiro por um potencial titular. E pela bola que Kaique e Marquezinho demonstraram até agora, eu acredito que Rafael Cabral ele vem para ser o titular da meta gremista num primeiro momento. Aí com as atuações nós vamos definir, né, se ele apresenta um nível melhor do que os outros ou se ele oscila e aí discutimos de novo Marquezinho, Kaique e, neste caso, agora o Rafael. Mas eu penso que foi uma boa sacada do Grêmio, uma boa contratação e acho que ele vai ser titular, João.
Eu acho que ele vem, não sei se para ser titular já de primeira, mas ele vem para disputar a titularidade, né? E o Grando, pelo que nós vimos ao longo de toda essa temporada, ele não ia receber chance como titular. Foi titular ano passado, mas não ia receber mais oportunidades. Porque as opções do Renato normalmente vinham sendo Kaique e Marquezinho. Eu acho que o Rafael Cabral tem 33 anos, acho que ele um goleiro mais experiente. Acho que ele chega assim, assim como o Marquezinho, né? O que também não, quer significar, não significa muita coisa. Mas é, eu acho que ele chega. Acho que ele não é uma unanimidade, assim, entre os goleiros que a gente for pegar dos clubes brasileiros. Mas ele chega para disputar a posição. Ele chegou no Cruzeiro em 2022, na campanha que o Cruzeiro venceu a Série B, inclusive. É, foi titular, ele chegou para substituir o Fábio, né, que tinha ido pro Fluminense. É, ele fez no Cruzeiro 120 partidas, conquistou 50 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. Ele era uma das lideranças desse elenco do Cruzeiro. É, nos últimos três jogos ele não jogou e pediu para ser negociado. O Santos foi quem chegou a ter conversa com ele, mas não foi para frente. E acabou acertando essa troca aí com o Grêmio.
Tem o número de gols dele?
Número de gols sofridos não tem aqui, mas a gente pode pegar rapidinho, já te confirmo isso.
Enquanto isso, eu quero explorar um assunto contigo, Keck. Recorte pós-Marcelo Groy, tá? Pós-Marcelo Groy. Qual foi o goleiro confiável que o Grêmio teve nesse período?
Não teve. Não teve. Foram todas apostas. O que aconteceu? Tudo aposta depois do Groy. Eu não lembro de nenhum. Talvez por isso que eu esteja tão chateada, porque eu vejo a possibilidade de volta do Groy como algo possível, né? Há pouco tempo, o Simon Bianchini trouxe essa informação na Rádio Gaúcha que o Groy gostaria de voltar, tá escanteado lá, pode assinar um pré-contrato. E é um cara que resolveria os nossos problemas. Né? Depois dele, eu sei que o Grêmio tem que se desvencilhar de alguns fantasmas, né? Mas se tem a oportunidade de trazer esse fantasma de volta, que ainda está jogando e jogando bem, né? O Simon trouxe os números dele também na época, de que está melhor, né, do que estava aqui no Grêmio, eu acho que se tu tem essa possibilidade, tem que tentar, sabe? Não sei se a direção tentou, daqui a pouco até tentou e não conseguiu fazer um acordo, enfim. Mas o que me pega é que não... Tipo assim, é aquela bala de prata, sabe, Bruno? Tipo, pra que tu vai trazer mais do mesmo, sabe? Que vai disputar a titularidade ali com goleiros que são do mesmo nível ou piores, assim, ou melhores. Por exemplo, o Grando, pra mim, é melhor que o Rafael, sabe? Tu vai trocar um goleiro, vai trazer um pior do que tu tá mandando. Sabe? Não. Sabe? E aí a gente tá falando do Cruzeiro, que jogava a Série B até há pouco tempo, que o Santos queria, que tá jogando a Série B, aí vai trazer pro Grêmio, que tá disputando Libertadores, sabe? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Essa notícia do Rafael, ela acabou com a minha tarde, tá? Acabou com a minha tarde, tava feliz da vida com a vitória do Grêmio, com as possibilidades de reforços, mas assim, eu fico incrédula. Incrédula como a gente consegue errar tanto e às vezes os mesmos erros. Assim, repetir as mesmas coisas.
Só para completar ali que a Keck falou do Groy. Alguns meses atrás, eu lembro de uma entrevista coletiva do Antônio Brum, que ele fala sobre isso. E ele eu não lembro se ele chega a falar diretamente do nome do Groy, mas ele fala que no meio do ano passado manifestou um interesse. Em dezembro ele também chegou a manifestar o interesse, mas não teve um retorno do jogador, que tipo, não teve um. Ele não sentiu, de certa forma, um interesse do staff do atleta, do jogador, que não procurou o Grêmio em nenhum minuto, e o Grêmio já tinha procurado em dois momentos ele. Então, talvez também isso explique um pouco essa tua. O que tu falou, assim, para completar o que tu disse, assim, sobre essa relação atual entre departamento de futebol, direção do Grêmio e staff do Marcelo Groy, né?
É, de vez em quando a gente precisa deixar o orgulho de
também
lado.
Acho, também acho, também acho.
Quem é o Groy na história do Grêmio, quem é o Antônio Brum na história do Grêmio.
Concordo
contigo. Deixar o orgulho de lado. Quando tu ouve, né, tu tá afim de uma pessoa, a pessoa não tá afim de ti agora, mas daqui a pouco tu ouviu boatos de que daqui a pouco ela pode te dar um mole. Tu não vai lá, tu não vai perguntar, e aí, que história é essa? Vamos, né, se reencontrar ou não vamos? Cara, tem que fazer isso, não sei, tá? Pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui, daqui a pouco o Bruno foi e ouviu um não. Mas tem que tentar. Se tu tem a possibilidade de trazer um cara que vai resolver os teus problemas, que a torcida do Grêmio compraria muito a ideia, e que, cara, já deu muito pro clube, porra, tenta, sabe? Tenta trazer. Deixa esse orgulho de lado, não vai ficar insistindo em coisas que, meu, não... É chover no molhado, sabe?
Estamos falando de Marcelo Groy e é curioso que desde Groy, e acho que vocês concordam comigo, o Grêmio não tem um goleiro incontestável. Um goleiro que tenha caído na graça do torcedor e que tenha tido uma sequência de boas atuações e atuações seguras. O Grêmio mudou muito de goleiro nos últimos anos. Vamos lá. Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, Breno, Grando, agora Kaique, Marquezin. Posso esquecer de um ou outro nome. Mas o Grêmio não teve um goleiro que tu olha pra ele e diz, não, esse cara aqui foi muito bem no Grêmio, teve sequência, foi titular. Não tem, não tem. E agora o Grêmio, há poucas horas do encerramento de uma janela especial, né, onde os clubes podem contratar apenas jogadores que disputaram os campeonatos estaduais de 2024, o Grêmio se viu na obrigação de buscar um goleiro. Eu penso que foi uma manobra inteligente. Eu até tô espantado porque eu penso 6 a quem é que pensa 9.
O único que eu vi da minha timeline que é aprovou esse
eu aprovei.
Negócio.
Cara, tu tá trazendo o titular do Cruzeiro, que assim, vamos lá, não é...
Mas é o titular do Cruzeiro que vai brigar pra não cair esse ano de novo.
Não é no momento assim, o goleiro... Tipo assim, eu não visualizo o Grêmio campeão da América com o Rafael Cabral. Não visualizo o Rafael Cabral sendo um ídolo na história do Grêmio. Até pode acontecer. Ele foi campeão com o Santos, né? Ele foi goleiro do Santos no título de 2011, né? Com Neymar, Ganso e companhia. É um goleiro experiente, mas ele é o titular do Cruzeiro. Ou era o titular do Cruzeiro, querendo ou não. E o Grêmio cede o terceiro goleiro que não teve proposta de ninguém. Então, analisando o cenário, o Grêmio entrega o terceiro goleiro, traz um titular de um rival da Série A, em meio a um momento de incógnita e de inúmeras interrogações sobre Marquezin e Kaique.
Sim, olhando para o que tu tem, que tipo a tua aposta, né? Que o Grêmio apostou no Marquezin, vamos lá, né? Na convicção, não trabalhamos.
Era,
né?
Era o cara, quando veio era para ser o cara.
Mas não confirmou, né? O Marquezin estava lá no Celta de Vigo, escanteado também por conta de lesão, teve vários problemas e tudo mais. O Bruno chegou a falar na coletiva de apresentação, antes até da coletiva de apresentação, que era o goleiro que o Grêmio visava, que o Grêmio queria, trouxe e não deu certo, né? Aí, só outra coisa me prova que o Rafael é uma aposta, o contrato dele, até o final desse ano. Se fosse uma convicção de que, putz, a gente tá trazendo um baita goleiro, não seria no taco-a-taco de empréstimo até o final do ano.
É que o Grêmio não tem grana no momento, né?
Também.
Vejam os negócios que o Grêmio fez.
Tem opção de compra.
Marquezin foi de graça, não foi? Diego Costa foi de graça,
foi,
não foi?
Foi,
sim.
Eu não compro mais esse discurso de que não tem grana, tá? Porque até onde a gente sabe, tem um espaço na folha de pagamento para 3 ou 4 atletas.
Mas o Grêmio tem dinheiro para contratar esses caras?
Né? Tem, porque vai investir
recebeu
uma grana
um
aí no,
da Libra.
No Jamerson, né? Vai investir uma grana no Jamerson. Então,
aliás, vamos entrar neste assunto aí.
E aí me dá mais razão, então. O Marcelo Groy viria de graça.
Tá, vamos lá.
Só pra completar, não deixar a Kek sem resposta. Ela
tá.
Tinha perguntado quantos gols o Rafael Cabral levou no jogo. Atuando pelo Cruzeiro,
tá,
desde 2022, foram 107 gols que ele sofreu.
Em quantos jogos?
120 jogos.
Quase média de um por jogo.
É.
Ah, mas aí vai um pouco do contexto, né?
Sim.
Vai um pouco do contexto do Cruzeiro. Sim. A Kek, por exemplo, aí agora eu vou utilizar a arma da Kek contra a Kek. O Grando, ano passado, o Grêmio levou 56 gols, foi uma das piores defesas, e a Kek isenta o Grando. Então, talvez neste cenário de Série B e de reconstrução
pode
do
ser.
Cruzeiro, dá
pode
pra
ser.
Isentar
eu
o
tenho
Rafael.
Que, eu tenho que ver como é que é o sistema defensivo do Cruzeiro, confesso que eu não tenho,
fraco,
não
né?
tenho essa informação.
O Cruzeiro é fraco, mas embora tenha somado 4 pontos na largada aí.
Mas o nosso eu sei que é extremamente vazado. Que a gente tem que levantar as mãos pro céu e agradecer o jogo que a gente não toma gol.
É.
E acho que isso não é 100% culpa do goleiro. Se a gente for parar pra pensar em falhas do Grando, eu não lembro nenhuma de cabeça agora. Deve ter tido, obviamente.
Teve.
Mas eu não lembro nada gritante. A gente lembra, pode ser claro que é mais recente, mas dá pra citar algumas do Kaique e algumas do Marquezin. Isso que o Kaique a gente tava defendendo bastante ainda, porque vinha sendo mais seguro, pelo menos.
Selo podcast. Rafael Cabral foi uma boa ou uma má contratação?
Má contratação.
Pra mim, o selo é positivo. Boa contratação, vai ser titular do Grêmio. Eu acho bom goleiro. João Zito, pra ti, selo podcast.
Pro Grêmio, eu acho positivo.
Positivo. No caso, o Grêmio Cruzeiro, quem ganha é o Grêmio.
Mais o Grêmio.
Mais o Grêmio, quase um empate, um meio a zero.
Isso. Quase um 6 por meia dúzia. Mas acho que o Grêmio sai ganhando mais, assim, em comparação com o Cruzeiro.
Temos que falar de Edenilson, mas a Keck citou o Jemerson, né, e um eventual poder de investimento do Grêmio, então o Joãozito agora vai trazer informações do Jemerson, e aí a gente já faz um pacotão de Edenilson e Jemerson.
Isso, é, lembrando que lá no início, o primeiro alvo do Grêmio era o Pedro Henrique, né,
do Atlético Paranaense.
Do Atlético Paranaense. Na semana passada, o Atlético Paranaense e o Cruzeiro chegaram a ter uma conversa, foi um pedido do Cuca que o Atlético Paranaense tentasse a contratação do Jemerson, chegaram a conversar por uma troca e isso não avançou. O Grêmio chegou a perguntar para o empresário do Pedro Henrique se tinha andado aquele negócio, e foi fazer contato com o staff do Jemerson para tentar a contratação de Jemerson. A informação que a gente tem hoje é que o Jemerson não vai sair do Galo, inclusive a gente está gravando esse podcast na quinta. Na quarta-feira, depois do empate do Galo e Criciúma, o Vitor, que é o atual executivo do Atlético Mineiro, ele concedeu uma entrevista coletiva e disse que o Jemerson está nos planos do clube, que ele vai ser utilizado pela comissão técnica do Gabriel Milito, que ele inclusive vem sendo utilizado. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Criciúma, não foi por problema contratual ou de negócio, foi por um problema físico. E que ele vai ficar no Atlético Mineiro agora e não vai sair nesse momento. O Grêmio também não descarta, daqui a pouco, no meio do ano, voltar a carga pelo Pedro Henrique ou até também pelo Jemerson.
Então o Grêmio, nas últimas horas de janela, contrata Rafael Cabral, contrata Edenilson e dificilmente conseguirá agregar um zagueiro ao seu elenco.
Desses dois nomes, por enquanto, a situação não é fácil assim para
o
Grêmio.
A não ser que o Grêmio consiga um negócio nas últimas horas que ainda não vazou a imprensa.
Isso.
Então, aí vai um pouquinho daquela crítica lá atrás, né? Pô, no primeiro podcast pós-reapresentação do elenco que nós conversávamos aqui, puxa vida, como é que o Grêmio não identifica a necessidade de contratar um zagueiro, né? E o Jemerson, inegavelmente, é um bom nome, né? Jogou no futebol europeu, no futebol brasileiro, acho que é um dos bons zagueiros, né? Um dos bons jogadores da posição. Mas se o Atlético Mineiro não vai liberar, ficou difícil pro Grêmio, né? E vamos ver se o Grêmio é criativo e se o Grêmio consegue surpreender nas últimas horas e agregar mais um nome pro sistema defensivo. E não é mais só qualidade, né? É quantidade. O Grêmio perdeu o Bruno Vini.
No caso, por exemplo, se o Grêmio voltar a tentar o Pedro Henrique, por exemplo, o Atlético Paranaense faria o que fez com o Atlético Mineiro, de que é propor alguma troca. Só que o Grêmio não tem um zagueiro para colocar em troca com o Atlético Paranaense.
A não ser que ofereça
momento,
um
né?
outro jogador. Exato. Bom, Natan Pescador ninguém quer, né?
O Gustavo Martins não seria essa opção, porque o Grêmio acredita no Gustavo Martins que ele possa fazer uma venda maior com o Gustavo Martins, vender para a Europa. Então...
Pedro Henrique para o Gustavo Martins, aí o Grêmio perde.
Daí o Grêmio perde. Para mim, então, o Gustavo Martins é um dos melhores que a gente tem na posição.
Isso aí não tem nem cogitação,
Pois é. Então, por enquanto, de momento é isso.
Tá. Mas assim, eu tava pensando ontem sobre isso, inclusive, sobre o Jemerson, né? Fiquei pensando, o Grêmio vai apostar todas as fichas no Jemerson e vai ficar por aí? Se o Atlético disser não vai atrás de mais ninguém?
O Grêmio deve ter um plano B, C, trabalhando, digamos, nas escondidas, né? Um nome que ainda não vazou, mas...
Só que daí é aquela coisa que o Renato mesmo já falou em coletiva, né? Trazer por trazer...
Mas aí a qualidade desse jogador, né? Analisando, assim...
Tá, mas não é possível que só tenha o Jemerson com qualidade, né? Mas daí aí vamos botar a galera pra trabalhar, pra pesquisar, né?
Mas o futebol brasileiro...
Não é só um nome que a gente tem
que
atrás.
Quem é que tá dando sopa aí? Aliás, eu acho que é bom a gente entrar num outro ponto aí. O Grêmio ofereceu uma grana importante, uma grana... razoável pro Galo pelo Jemerson, né? O Grêmio tem ou não tem esse poder de investimento, João? Porque a gente pega o modus operandi do Grêmio na temporada, o Grêmio investiu no Pavon, o Soteldo é empréstimo, o Diego Costa veio de graça, o Marquezinho veio de graça, os outros reforços do Grêmio...
Soteldo empréstimo, o Pavon o Grêmio investiu...
O Doide o Grêmio investiu uma grana também, colocou uma grana do Doide. Então, assim, o Edenilson...
Nossa, me deu um branco nas negociações.
O Edenilson, são sete contratações.
Tem
o Mike...
Dodi, Pavon, Soteldo, Mike, como é que foi?
Marquezinho. O Mike foi investimento do Grêmio também, veio em definitivo.
Marquezinho.
Falou, Pavon.
Diego Costa. Faltou um. Rodrigo, ele veio na janela passada, né?
Eu vou buscar a lista completinha aqui.
Tem as contratações do Grêmio.
Enquanto isso, a gente...
São sete até o momento.
A gente coloca na pauta essa questão do investimento.
Sobre o investimento do Grêmio, Bruno. No final ali de março, o Grêmio recebeu um adiantamento... Pode ir, fala.
Do Queiroz.
Isso,
vamos lá, Pavon.
Queiroz. Foi empréstimo também, né?
Pavon, alto investimento, né? Mike, investimento. Não muito caro, né? Mas
sim,
o Grêmio investiu uma graninha no Mike.
Tem que lembrar que o Grêmio investiu no André Henrique também, né?
Investiu na compra do André Henrique. É. Do Queiroz, empréstimo. Diego Costa, de graça. Soteldo, empréstimo. Dodi, adquirido em definitivo. Marquezin, estava livre no mercado.
Estava livre no mercado. Sobre o investimento do Grêmio, final de março, o Grêmio recebeu um adiantamento dos direitos de transmissão referente ao acordo com a Libra, de R$63 milhões. Boa parte desse dinheiro vai ser destinado ao departamento de futebol, ao futebol do Grêmio, para fazer contratações. Creio que o Grêmio vai guardar essa grana para o meio do ano, para a janela de transferência no meio do ano e não para essa agora de até sexta-feira, 19 de abril.
Sim, até porque as opções são poucas
aqui
no mercado nacional.
Exatamente. A maior parte desse dinheiro vai ser para isso. Outra parte vai ser para quitar algumas dívidas a curto prazo que estão gerando uns juros mais altos. Sim.
A minha dúvida é se o Grêmio vai pegar essa grana para investir já em 24 ou se o Grêmio investe em 25.
Já agora, no
meio do ano. Então o Grêmio projeta reforços importantes.
E outra coisa que o Grêmio também não descarta fazer alguma venda nesse meio do ano também, né? Para também conseguir contratar, ter um poder de investimento mais alto em contratações.
Uma das contratações é agora, né? Nesta janela, é Edenilson. Temos uma informação concreta, né? De que esta negociação vai fechar nas próximas horas. Para você que está ouvindo esse podcast, talvez na quinta-noite, talvez na sexta, talvez no sábado, ou em qualquer momento, este negócio já pode ter sido concluído, né?
Então, já até anunciado, talvez.
Então, já vamos tratar o Edenilson como uma contratação, embora o futebol seja imprevisível, né? Mas temos uma informação concreta de que esse jogador está acertado com o Grêmio. Kek, é um bom reforço? Edenilson agrega?
Eu acho que vai agregar. Eu gosto do Edenilson. Dois anos atrás ele seria titularíssimo. Acho que ele vem para compor grupo, brigar por titularidade. É uma opção do Renato ali, tanto como volante, como daqui a pouco aquela ideia do Ramirinho, que ele, né, gostava e buscava um substituto para isso. Eu vejo ele um jogador comprometido. Acho que você não pode, e acho que não vai, cometer o mesmo erro do rival de colocá-lo como protagonista, né? O Edenilson é um cara bom de grupo, comprometido. Vi uma entrevista do Felipão essa semana falando sobre ele também, falando que é um cara, como a gente chama, né, pau ferro, que é pau para toda obra, que o treinador gosta de ter. Ele nunca vai ser um jogador 5, nem um 9, mas um 7 sempre. Então, eu acho que o Renato carece de opções para o elenco, eu acho que o Edenilson agrega.
Acho uma boa contratação também.
Eu também, eu gosto do Edenilson. O Edenilson, claro, acho que o Edenilson, que atua no Internacional, ele chega e é titular do Grêmio. O do Galo já não deixou tanta saudade assim, né? Um outro momento, enfim, talvez não tenha se adaptado tanto, não sei. Mas o Renato também tem aquela coisa de, às vezes, recuperar o jogador, né? E o Edenilson, vamos lá, tem 34 anos, completa 35 em dezembro desse ano, mas é um jogador que não deve ser tão difícil assim de se recuperar, porque ele tem bola no corpo, né? E como a Keke falou, ele pode atuar por dentro, ele pode atuar aberto pela direita, então é um cara que é um polivalente assim no setor do meio-campo, e o Renato gosta disso.
Parece contraditório, mas eu tenho críticas ao departamento de futebol do Grêmio, mas eu tenho elogios ao departamento de futebol do Grêmio. Já discutimos isso, na última janela, antes dessa dos estaduais, né? O Grêmio demorou, o Grêmio se amarrou, o Grêmio não contratou zagueiro, o Grêmio demorou para buscar o centroavante, mas trouxe nomes importantes. E acho que nesses últimos dias, Rafael Cabral e Edenilson, eles aumentam a qualidade do Grêmio. Penso que o Rafael Cabral dá um up na meta, o Edenilson dá um up no meio-campo, uma pena que o Jemerson não vem, porque o Jemerson seria facilmente titular do sistema defensivo do Grêmio. Para mim, seria Jemerson e Jeromel, ou Kahneman, ou Eli. E Jemerson e Gustavo Martins, digamos assim, Jemerson e Martins brigariam por um lado, Jeromel, Kahneman, Eli e outros, no caso o Natan, brigariam pela outra posição, né? Porque eu penso que o Grêmio precisa de vitalidade, né? E o Gustavo Martins, entrega essa vitalidade e entregou essa vitalidade no segundo tempo, né? Na verdade, ainda no primeiro tempo e no segundo tempo contra o Vasco e na vitória contra o Atlético Paranaense. Temos algo a acrescentar sobre a janela de transferências do Grêmio?
Tô rezando para que dê certo o negócio com o Jemerson, porque se não trouxer zagueiro até sexta-feira, aí tem que ter mais críticas do que elogios, né? Porque aí o planejamento, mais uma vez, equivocado. O Grêmio tentou ali o Pedro Henrique, né?
Pedro Henrique.
Naquela janela ali do início do ano, não conseguiu.
Não desistiu ainda também, né?
Aí tem mais uma brecha para contratar e não trazer mais um zagueiro é assim uma incompetência absurda, sendo que o time precisa de mais.
Esse é o principal erro para mim, do Grêmio. Desde assim, lá atrás, para mim o pior erro, o erro mais grave era a questão do centroavante, o substituto do Soares, né? Aquela história do Grêmio, o Grêmio entre aspas só perdeu o Soares, aquela coisa toda. Demorou, trouxe o Diego Costa, que está indo muito bem. Depois disso, não contratar um zagueiro é o segundo erro da janela e, no momento, o principal erro da janela. O Grêmio não ter um novo zagueiro no seu elenco. No mais, tendo uma crítica pontual aqui, uma crítica pontual ali, penso que o Grêmio fez bons movimentos na janela. O grupo ainda é insuficiente. O grupo ainda é insuficiente, mas dá uma encorpadinha agora com o Edenilson. Antes da análise do jogo do Atlético, rapidamente aqui, eu tenho o grupo do Grêmio como ficou, ou como ficará. Kaique, Marquezin, Rafael Cabral, Cuiabano, Fábio, João Pedro, Mike, Reinaldo, Gustavo Martins, Kahneman, Natan, Jeromel, Rodrigo Eli, Carbajo, Dodi, Duqueiroz, Mila, PP, Ronald, Vilhaçante e agora Edenilson, Cristaldo, Natan, Pescador, Diego Costa, Galdino, Jonathan, Robert, JP Galvão, Bessossi, Natan Fernandes, Pavon, Soteldo e André Henrique. E o garoto Gustavo Nunes também, que não está na lista, mas pertence ao elenco principal. Talvez tenha aí um ou outro garoto que não está nessa lista, que figura eventualmente no elenco profissional do Grêmio, mas a rigor, este é o elenco que Renato Portaluppi tem até a próxima janela de transferências no meio do ano. E até lá, o Grêmio tem a fase de grupos da Libertadores, terá, no mínimo, mais uma etapa de Copa do Brasil contra o Operário do Paraná e várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Falando nos pontos corridos, quer que o Grêmio deu uma resposta importantíssima, venceu um adversário duríssimo e sem sofrer gols.
Importante demais todo esse contexto, né, Bruno? Precisava dar uma resposta pro seu torcedor depois de duas derrotas seguidas, né? Uma bem dura pela Libertadores, a estreia da forma que foi contra o Vasco no Brasileiro, o problemaço do Grêmio que vem desde o ano passado, tomando muitos gols, e a gente estava apreensivo, né? Um jogo contra o Atlético Paranaense, tinha vencido a primeira rodada por 4-0, fazendo gols, melhor ataque do Brasil, é um time chato de jogar, que de volta e meia dá trabalho pro Grêmio, ano passado acabou vencendo de virada na Arena, então a gente estava bem apreensivo antes do jogo do que reservaria, né? Daqui a pouco eu já vi até amigos meus falando que um empate seria um bom resultado. E o Grêmio deu uma boa resposta, né? O Renato fez algumas modificações no time que eu acho que contribuíram bastante. Quando eu vi a escalação, a única coisa que eu não tinha concordado com ela era o Soteldo. E ele foi bem na partida, né? Eu acho que ele tá recuperando o ritmo de jogo. E foi bem, marcou gol, importante para ele. E o Grêmio funcionou, assim, num todo, né? Sofreu algumas investidas do Atlético por vários momentos, assim, por isso que eu digo que o meu problema de goleiro, ele é muito gritante, porque quando chuta gol, a impressão que eu tenho é que vai pro gol, né? Os dois chutes do Atlético Paranaense no primeiro tempo, eu quase infartei na arquibancada. Mas o Grêmio conseguiu estancar bem isso, acho que muito por contribuição do Dodi ali no meio-campo. A gente já tinha pedido isso no último podcast, né? Achei que o Renato acertou na escalação dele, deu uma fechadinha, uma proteção maior para a zaga, o Gustavo Martins deu vitalidade, ele acabou também liberando o Vilhaçante, né, para jogar um pouquinho mais. Então eu gostei do Grêmio, acho que deu uma importante resposta e não sofreu tanto, né, porque o Grêmio abriu o placar e depois ele complementa já no início do segundo tempo, estancando já ali. Não, já fiquei com uma sensação de, tá, vamos ganhar esse jogo, não interessa o como, mas vamos ganhar. Então, fiquei com essa impressão, assim, e vi que ao meu redor, assim, a galera tava aliviada. E o torcedor tava apreensivo também pelo número de pessoas, né? A gente teve 13 mil pessoas numa estreia do Grêmio no Brasileirão. É um número muito pequeno, né, para o tamanho da torcida do Grêmio e para tudo aquilo que a gente vai disputar nessa temporada. Sei que às vezes a galera guarda dinheiro para outras competições, o Grêmio vai ter muita coisa grande para disputar essa temporada, mas foi um número que me assustou, assim. Eu estava lá na esplanada, vi uma movimentação muito escassa de pessoas, assim, e eu achei um público bem pequeno, mas quem foi, viu um Grêmio dar uma resposta bem interessante, saiu da arena bem feliz.
É, eu gostei também, eu acho que foi aquilo que a gente falou até no último podcast, que talvez aquela derrota pro Vasco tenha dado algumas lições pro Renato, né? E acho que o Renato reconheceu isso também, acho que o campo tem que falar mais alto, assim como a Keke, eu também fui contra quando saiu a escalação do Soteldo, mas aí também é mérito do Renato, que manteve ele, acreditou nele. Eu acho que também pode, creio que é algo também de ritmo de jogo, que ele ficou muito tempo parado e acho que está readquirindo, aos poucos está se soltando mais. O Dodi já deu uma resposta melhor que o do Queiroz vinha dando. Acho que ele encaixou muito bem no meio campo, foi uma boa partida, talvez um dos melhores do Grêmio no jogo contra o Atlético Paranaense. O Gustavo Martins, acho que é um jogador que também, como a gente já tinha falado no podcast anterior, tem que ter mais oportunidades. Quando o Jeromel não puder jogar, tem que ser ele do lado do Kahneman. Quando o Kahneman não jogar, acho que ele tem que jogar também ao lado do Jeromel, enfim. É um jogador que ele dá algo que os zagueiros do Grêmio não têm tanto, que é uma saída de bola mais qualificada. Acho que ele consegue participar mais da construção de jogo que os outros zagueiros do Grêmio. Acho que isso é importante, uma característica que o time do Grêmio não tem tanto. Eu destaco também uma outra atuação, que eu acho que ele já tinha ido bem, apesar da derrota para o Vasco, que é o Cuiabano. Acho que ele foi bem também contra o Atlético Paranaense. Fisicamente ele é muito, muito bem, assim, né? Ele é forte fisicamente, potente. Ele é potente fisicamente. Ele é rápido também, forte, então acho que ele se entrega bastante assim também dentro de campo. Acho que ele fez uma boa partida, ele já tinha dado assistência pro gol do Gustavo Martins contra o Vasco. Acho que contra o Atlético Paranaense ele também foi bem. O Fábio, ele é muito bom tecnicamente, assim, talvez até melhor que o João Pedro, mas ele deixa a desejar um pouco na parte física, né? Ele não corre tanto quanto o João Pedro. O João Pedro segue sendo titular nessa posição. Mas acho que o Grêmio fez uma boa partida, assim como o Renato falou depois na entrevista coletiva. Foi algo que passou longe do jogo contra o Atipato, que o Grêmio competiu, né? O Grêmio competiu, ele nos primeiros minutos até não. Quem teve mais a bola foi o Atlético Paranaense. Teve alguns espaços ali no meio campo, teve uma finalização, se não me engano, do Coelho, que passa perto. Foi um susto ali nos primeiros minutos, mas ali a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Grêmio passou a se encontrar. Acho que o Pavon fez uma baita partida de novo, é um jogador que dá muitas assistências, assim. A gente está esperando aí ver se vai ter alguma atualização médica dele, porque ele saiu com dor na coxa direita. Preocupa, porque daqui a menos de uma semana o Grêmio tem um jogo importantíssimo contra o Estudiantes, né, Bruno?
Eu concordo, acho que com tudo. A tua análise do jogo, João, também com a análise da Keke, eu acho que é bem isso. Tirando aqueles 15 minutos que pareciam um filme repetido de Huachipato e Vasco da Gama, né, que o Atlético teve espaço, o Grêmio parecia, não digo nervoso, mas parecia sentir a qualidade do adversário. Como é que eu posso colocar isso em palavras? O Grêmio não entrou legal para mim naqueles 15 minutos, cedeu espaço, o Atlético criou a chance do Coelho, o Atlético extremamente confiante, trocando passes, saindo com o goleiro, aí o Grêmio consegue o gol com o Cristaldo, e a partir dali o Grêmio domina completamente o jogo, uma vitória justa do Grêmio, e tirando esses 15 minutos iniciais, uma vitória que o Grêmio vence e convence. E é aquilo que eu comentei com vocês há dois ou três podcasts do Grêmio ser razoável, né? No geral da temporada. O Grêmio contra o Vasco foi mal e contra o Atlético Paranaense foi bem. Faz a média disso, o que acontece? É razoável. Então, assim, o Grêmio precisa repetir esse nível de atuação. O Grêmio precisa repetir isso na arena, precisa repetir fora de casa contra o Estudiantes. O Grêmio precisa colocar em prática esse bom futebol. Pavon, muito bem. Dodi, muito bem. Gostei da dupla de zaga. O Jeromel, em termos de posicionamento, ele é excelente. Fisicamente, não é o mesmo Jeromel de 2016 e 2017, mas eu comentei na redação com vocês ontem, cara, o senso de leitura do Jeromel para antecipar passes, para entender o que o rival vai fazer, é impressionante. Então, realmente, O Grêmio fez um bom jogo contra o Atlético e eu fecho com vocês na análise. Foi o sétimo gol do Cristal, do artilheiro do Grêmio no ano, e foi a quinta assistência do Pavon, líder em assistências. E é curioso que teve só gringos, né, envolvidos nos gols. O Pavon com o Cristaldo, o Vilhaçante com o Soteldo. Muito bem, o João citou o Pavon, que saiu com desconforto muscular. Nós temos alguma atualização do Diego Costa?
Do Diego Costa, não, ele também não, a princípio não teve lesão confirmada. É, o Grêmio trabalha para ter ele pro jogo contra o Estudiantes na terça-feira.
Podemos projetar que é que João um mistão ou um reservão contra o Cuiabá no fim de semana?
Ah, eu acredito que sim, né?
Essa é a hora de poupar, né?
É, essa é a hora de poupar. Mas, né, fazendo um time competitivo para vencer o Cuiabá. O Grêmio tem que vencer o Cuiabá na arena, né? Vamos tentar projetar aqui.
Bora!
Vamos lá.
Eu acho que Kaique, né? Porque aparentemente o Renato definiu o titular.
Rafael Cabral?
Acho que, o titular é o Marquezinho, né?
É, hoje eu acho que sim, né?
Não sei.
Não sei se o Rafael Cabral já chega jogando.
Não, acho que não.
Bom, o Rafael Cabral até estávamos discutindo aqui internamente para Libertadores só nas oitavas, né? Porque as inscrições estão encerradas.
Mas é o caso do Edenilson também, eu acho que qualquer um, né?
É, o Edenilson também.
O Edenilson também. Ele não jogou.
Ele não jogou a Libertadores. Bom, mas... até
não
no último
sei
podcast.
Se é
pela inscrição.
Pela
não.
inscrição é. Conta, mas é.
Não, até
ele
no último,
assinou súmula, né?
Até no último podcast, eu trouxe como exemplo o Rocher, que ano passado jogou a fase de grupos pelo Nacional e jogou as oitavas pelo Inter. Então tá liberado. Pode jogar por mais de um clube na mesma edição, desde que em fases diferentes, né? Então, como o período de inscrições está fechado no momento, Rafael Cabral e Edenilson jogariam oitavas, né, de Libertadores, caso o Grêmio chegue lá, né? É importante salientar isso. E no Brasileirão, assim que estiverem no BID, né, ficam à disposição da comissão técnica. Mas estamos formando o time para o Cuiabá, né? Marquezinho, Kaique?
É, acho que Kaique, Fábio.
Fábio...
Rodrigo Eli...
Pois é, o Kahneman, se tiver condições, talvez até vá pro jogo, né?
É, pra pegar ritmo.
Pra pegar,
né?
Ritmo,
pode ser.
Jogo tempo fora.
O Kahneman e Rodrigo ali?
Na esquerda, Cuiabano?
Cuiabano.
É, tem
que
ser.
Tem, né?
É. E tem que pegar ritmo também, né?
Também.
Ritmo pro Dodi?
É, ritmo pro Dodi de primeiro volante, do Queiroz.
Natan Pescador?
Mas difícil.
É o meia que o Grêmio tem, né?
É o que o Grêmio tem.
Ou bota o Soteldo pra pegar ritmo também.
Ou arrisca o Cristaldo?
É, eu acho que o Cristaldo não.
É que o Cristaldo já vem jogando. Ele jogou contra o Vasco, jogou agora contra o...
É um dilema, né?
Talvez, eu acho que o Soteldo.
Talvez ele dê uma segurada no Cristaldo pra não arriscar ter uma lesão pro antes do jogo contra o Estudiantes.
De novo, estamos diante de um momento contraditório, né? Do departamento de futebol do Grêmio. Que teve os seus atrasos, teve os seus problemas, tem seus elogios porque contratou bons jogadores, mas quando a gente analisa o grupo do Grêmio, a gente vê que é
frágil. O Edenilson não pode jogar?
Muito frágil. Bom,
Edenilson daqui a pouco.
Ele tá jogando, né?
Cara,
tá bem, né?
Deve estar em forma, né?
Ele tá sem ritmo de jogo.
Importante dizer, ele tá sem ritmo... Não é que ele tá sem ritmo de jogo. É, o último jogo dele foi na final do Campeonato Mineiro, que na verdade é a única partida que ele tem com o Gabriel Milito. Ele entrou ele entrou no segundo tempo do empate em 2x2 com o Cruzeiro. Que foi o jogo de ida, não foi?
Então, assim, nos últimos 5 jogos, ele deve ter mas depois, 20 minutos.
Destaque, depois disso, ele teve uma lesão no cotovelo. E ele não estava treinando. Ele está em fase de final
então
de recuperação.
Prefiro botar o Edenilson assim que o Natan Pescador.
É, ele está em fase final de recuperação dessa lesão do cotovelo.
Bom, nas pontas, Natan Fernandes e Gustavo Nunes.
É isso aí.
E na frente, JP Galvão.
JP Galvão.
A única dúvida que temos ali é na zaga, né? Pra ver como é que o Renato vai distribuir.
E esse terceiro meio campo, hein?
E o meia, né? Que os volantes, Dodi, dá ritmo pro Dodi. Se for bem de novo, se credencia a jogar em La Plata. O Duqueiroz. E aí, vamos ver o que acontece, né? Não tem um guri
não
na base treinando de meia?
Daqui a pouco um tripé de meia.
Três volantes? Quem seria o terceiro volante?
Ronald.
Mas eu vou
Renato
te falar,
já fez isso, hein?
Não me surpreenderia se o Vidiasante jogasse.
Também não me surpreende.
O Vilhaçante é fominha, lembra
ano
passado?
Fominha pra caramba.
Que ele voltou da seleção e jogou contra o Bragantino?
É.
Que o Renato disse que ele pediu
também
pra jogar?
Não me surpreenderia.
E
aí o
também
Renato
poderia
vai
ser o tripé de volantes.
Pode ser.
Tirando
pode
o Cristaldo.
Bom, é por aí então. Então, neste podcast, conversamos sobre a janela de transferências do Grêmio. Rafael Cabral e Edenilson reforçam o Grêmio para a sequência da temporada. O Gabriel Grando vai para o Cruzeiro. Estamos aí no aguardo de um anúncio de sopetão de um zagueiro, né? Que não será Jemerson, pelas informações que temos.
Não será Jemerson.
Analisamos a vitória sobre o Atlético Paranaense 2-0. E já projetamos a partida contra o Cuiabá. O Estudiantes, a gente analisa já na próxima semana, né? Pós-rodada do Campeonato Brasileiro. E eu acho que é isso. Então vamos para os palpites, né? E antes de tomar corneta, eu tenho aqui, ó, cadê? Keck 2-1, Joãozito 2-2 e eu coloquei 3-2. A Keck bateu na trave, então digamos aí que nos critérios a Keck leva essa rodada do palpitão aí que nós vamos conferir aleatoriamente. Não prometo que será em todo o podcast e conferência, porque, né, eu sou um pouco desorganizado e um pouco displicente com o nosso palpitão. Mas vamos lá, a gente palpita, fica gravado. Quer que teu palpite para Grêmio e Cuiabá?
2-0 Grêmio.
2-0 Grêmio. Joãozito?
1-0 magro.
1-0 magro, é.
Pro Grêmio.
Sim. O Cuiabá levou 4 na estreia, não jogou na rodada do meio de semana, porque disputou a semifinal da Copa Verde Copa com Verde. Reservas e perdeu pro Vila Nova 2-0 e chega na arena aí num momento estranho. 4-3 pro Grêmio. Futebol bailarino.
Placar bailarino.
Placar bailarino, mas o Grêmio ganha 4-3. Muito bem. Fechamos? Algo a acrescentar?
Isso aí.
Fale agora ou cale-se até o próximo podcast.
Não, fechamos. Eu aguardo do restante da janela aí. É.
Muito bem. Obrigado, Keck.
Tamo junto. Valeu.
Obrigado, Joãozito. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 288. Voltamos na próxima semana para abordarmos Grêmio e Cuiabá, terceira rodada do Campeonato Brasileiro e tudo sobre a Batalha de La Plata. É o Grêmio na Libertadores. Até a próxima.